incentivo fiscal à recuperação das empresas, melhorando o regime de patent box, passando de 50% para 85% do rendimento tributável no quadro da propriedade industrial. É um rendimento ambicioso na inovação, na descarbonização da indústria, na digitalização, com apoios na ordem dos 900 milhões de euros e 1.300 milhões de euros para apoiar as empresas mais afetadas pela pandemia. Mas este também é um orçamento com prudência, um orçamento feito num contexto de certezas e incertezas. A certeza, porém, é importante de sublinhar. Não deixaremos ninguém ficar para trás. Mas também, perante os tempos de incerteza, que têm a ver com a guerra, com a persistência ou não da inflação e das suas implicações nos mercados financeiros, aconselham-nos. Aconselham-nos a que os passos sejam seguros e sustentáveis. Seguros e sustentáveis, porque para o PS, para o Governo, a consolidação das contas públicas, as contas certas, são um propósito. Mas não são um fim em si mesmo. As contas certas são a condição necessária para que Portugal possa continuar a enfrentar os desafios de futuro com sucesso. Sejam estes a pandemia, a guerra da Ucrânia, a inflação ou a crise energética, só com contas certas temos outros instrumentos para continuar a agir. Este é o orçamento necessário para este ano, sendo certo que dentro de 5 meses estaremos aqui a discutir o Orçamento de Estado de 2023, esperemos que, nesse caso, sem guerra e com menos incerteza. Como bem fizemos nos descobrimentos e já agora na pandemia, navegámos a cada passo considerando a incerteza, mas mantendo a costa à vista, contornando os problemas a cada passo, mas sem nunca deixar de avançar. Este é, por isso, um orçamento que avança nas áreas centrais da anterior legislatura e continua. Continua em matéria de recuperação de direitos, em matéria de recuperação de rendimentos, na justiça social e também avança na criação de emprego, nas áreas da descarbonização e da aceleração digital, tão prementes para Portugal e para a União Europeia. É um orçamento que reforça as políticas públicas de habitação e de transportes como pilares essenciais de direitos e de futuro. É um orçamento que continua a rota descendente da dívida pública. Diminuir a dívida pública é assumir um compromisso com o futuro. É diminuir a maior ameaça ao futuro da nossa economia. Menos dívida significa menos impostos e mais reforço das políticas sociais no futuro. Para prosseguir este caminho de respostas, o Partido Socialista apresentou um conjunto de propostas de alteração a este orçamento, centradas nos jovens, nos seguros de crédito à exportação, no combate ao planeamento fiscal abusivo, à proteção dos setores mais expostos à crise energética, ao reforço do papel das autarquias e da descentralização, peças que consideramos fundamentais para prosseguir uma estratégia para ter um país cada vez mais coeso. As propostas de alteração do Orçamento de Estado apresentadas pelo PS seguem um princípio, o princípio da responsabilidade orçamental. Foi também desta forma que avaliámos as propostas de alteração da oposição, procurando dar soluções aos problemas do país e agregando a este orçamento também a visão de todos os partidos democráticos neste Parlamento. Por isso podemos desde já dizer que aprovaremos propostas deste amplo espectro político e com isso acreditamos continuar a ajudar a reforçar da voz deste orçamento, sem nunca pôr em causa a estabilidade orçamental, nem pôr em causa o princípio das boas contas públicas, das contas certas. E por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defenderá neste processo de orçamental de especialidade um orçamento que devolve rendimento às famílias, que mantém Portugal a crescer acima da média europeia, que recupera a confiança das empresas para investir e pagar melhores salários e que continua o reforço dos serviços públicos e sempre com contas certas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caras membros dos governos, caras e caros colegas, o mundo está a mudar e a grande questão é se o Orçamento de Estado muda com ele. Se perante as alterações que nós vimos no nosso continente e no mundo em relação ao aprovisionamento de alimentos, em relação ao preço da energia e em relação à arquitetura de paz e segurança na Europa nas últimas semanas são estruturais. Se nós devemos estar preparados com mudanças, elas também estruturais, que nos ajudem a pensar o futuro. E é esse trabalho que o LIVRE se compromete a fazer até ao último minuto de discussão deste orçamento. Saber se o Estado Social não recua nem um milímetro, mas se ao mesmo tempo os adaptamos o Estado Social a novas necessidades de flexibilidade da vida das pessoas, como o alargamento do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica, ou a quem quer acompanhar o cônjuge para o interior, ou a quem se quer formar e qualificar. Se, com o maior influxo de refugiados que Portugal recebeu nas últimas décadas, se fazemos formação de direitos humanos que chegue à administração central e às autarquias. Se com as alterações do mundo do trabalho com a pandemia, nós agora estudamos e discutimos os novos modelos de trabalho, incluindo a semana de 4 dias, que nos permitirão, no futuro, trabalhar de outra forma, mas também, aqui nesta casa, discutir com conhecimento de causa. Se, com o aumento do preço da energia, nós conseguimos fazer baixar a fatura da energia nas nossas casas, dando mais conforto e dignidade aos portugueses e portuguesas e, ao mesmo tempo, ajudando a salvar o planeta com o programa 3C, Casa, Conforto e Clima. E se falamos de programa 3C, poderíamos falar do programa 3E, ou seja, transporte escolar, elétrico e ecológico, que permita às pessoas estarem descansadas, que os seus filhos e filhas irão para a escola de forma segura, evitando viagens desnecessárias de automóveis. E já agora, se se fala de descidas de impostos, como falou o nosso colega da Iniciativa Liberal, o nosso caro colega João Coutrinho de Figueiredo, é também preciso que se diga que há quem fale de descidas de impostos e quem consiga propor descidas de impostos a valer. Ou seja, há quem queira descer impostos para os mais ricos e há quem proponha descer impostos como o IVA sobre produtos menstruais, ou seja, um imposto sobre uma categoria específica de pessoas que não podem evitar fazer gastos recorrentes e mensais. Estas são as correções das injustiças fiscais que valem, aquelas de que necessitamos e aquelas que, se forem acompanhadas, nos permitirão olhar para um orçamento que não seja só um orçamento de adaptação ao que vai acontecendo, mas de preparação para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Este orçamento é apresentado, está a ser discutido e vai ser votado num momento de grave inflação. Inflação que em abril alcançou os 7,2% de acordo com o INE. Podem algumas pessoas pensar que isto são dados para macroeconomistas ou para académicos. Não. Isto tem a ver com o dia-a-dia de cada pessoa, de cada cidadão. Os combustíveis aumentaram 33% de abril do ano passado para abril deste ano. A eletricidade aumentou 18%. O gás, fundamental para que as pessoas se possam alimentar, aumentou 28%. Os óleos alimentares teve um aumento de 44%. A carne subiu 14%. O peixe, 11%. E mesmo aquele alimento mais básico em qualquer mesa, o pão, aumentou 12%. Esta é a realidade com que os portugueses são confrontados quando todos os dias saem de casa e se dirigem ao supermercado. Mas o Governo demonstra uma insensibilidade completa com o sofrimento das portuguesas e dos portugueses. E por isso mesmo aumenta os funcionários públicos menos de 1%. Menos de 1%. E se houver alguns privados que possam ter mais sensibilidade social que o Governo e resolvam aumentar e dar um aumento extraordinário aos seus colaboradores, o Governo resolve não atualizar os escalões de IRS para que esse aumento seja absorvido pelos cofres do Dr. Medina e fique no Estado. Isto é inqualificável. Isto é de uma injustiça atroz. Sobretudo quando há poucos meses se dizia, e dizia o Dr. António Costa, que queria aumentar o rendimento dos portugueses. Uma coisa é aquilo que se disse, outra coisa é aquilo que está a fazer, mostrando uma insensibilidade social completa com o sofrimento das famílias portuguesas. E por isso mesmo, é que nós propomos, num conjunto de propostas que visa minimizar este dano social que este orçamento incorpora. Aumentar os funcionários públicos no mínimo 4%, porque é a inflação que o Governo prevê. Até podem ser maior, mas se o Governo assume desde já que é 4%, porque é que só aumenta 1% para os funcionários públicos? Dizer que os escalões de IRS devem ser atualizados também em 4% e outros apoios sociais. É o mínimo que se exige para que este Governo tenha, para que este orçamento tenha justiça. Mas nós queremos ir mais longe do que isso. E por isso mesmo nós queremos trazer seriedade para um debate político. O Governo diz, nós defendemos a descentralização e por isso queremos transferir competências para os municípios. E os municípios dizem-nos, mas aquilo que nos dão não chega para as competências. E nós propomos simplesmente isto, que se faça uma avaliação de 3 em 3 meses. E que ao fim de 3 meses se conclua se aquilo que o Governo está a transferir é válido ou não é válido para cobrir as competências que foram dadas. Se foi o montante suficiente, encantados da vida. Se não foi, corrija-se. Isto era se tivéssemos um Governo sério. Mas infelizmente é só de palavras e de poucos atos. Ou quando aumenta em 50% o imposto de selo sobre o crédito. Dizendo isto, é para baixar o incentivo ao recurso ao crédito. Mas quer-se dizer, é que novamente se fosse sério, esta medida só seria aplicada para futuro, para futuros contratos, não era retroativo. Não era para um crédito que alguém teve que fazer há 2 anos atrás e que fez as suas contas e sabe quanto é que tem pagado todos os meses e vê os impostos agravados 50% novamente para reforçar os cofres do Dr. Medina. Isto é inqualificável, repito. E, por fim, temos o conjunto de propostas que visa pura e simplesmente dizer vamos ver se aquilo que andaram a dizer foi só promessas para português ver ou se é algo que queiram realmente fazer. Nos hospitais ou noutras áreas onde tantos anúncios foram feitos, então, muito bem, que se abram este ano já os concursos públicos, por exemplo, para esses hospitais todos. Abram os concursos e depois se começa a execução no seu tempo. Se chumbarem estas propostas também, significa que já não vai ser nesta legislatura que vamos ter esses hospitais prometidos. Isso significa que foi só para português ver, para eleitor ver, que não é essa a vossa vontade. Ora bem, meus senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata sabe que este é um mau orçamento. Que estas propostas não mudam estruturalmente o orçamento, mas pode melhorar a vida das famílias, das empresas e de todos os portugueses. É isso que nós aqui estamos a fazer e esperemos que haja bom senso e não o rolo compressor de uma maioria absoluta que só pensa que o que é PS é bom e o que não é PS não presta. Nós trabalhamos para Portugal e para os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Quando em outubro de 2021 dissemos ao país que não faltaríamos, que estaríamos disponíveis para dialogar e para dar as respostas que o momento crítico que vivíamos de uma crise socioeconómica sem precedentes, ao qual inesperadamente se sucedeu a guerra que a Europa está a atravessar, cumprimos com aquilo que prometemos. E é por isso mesmo que apresentámos um conjunto de propostas que visam garantir que este Orçamento do Estado é um orçamento que não é apenas um orçamento do Governo, um orçamento do Partido Socialista, mas um orçamento da Assembleia da República e que conta com o contributo das forças políticas que atuam no espectro democrático. Um orçamento que seja capaz de defender as pessoas, seja capaz também de não se esquecer dos animais, ou menos ainda do planeta e da crise climática que estamos a atravessar. Se é o orçamento que desejávamos, não é. mas é um orçamento que pugna pela diferença de ter a abertura ao diálogo e